E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um episódio do Prefiro Não Comentar. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. A gente tá de volta aqui a gravar, depois de um período mais ou menos cumprido aí, de espera, reestruturação. E hoje nosso tema é dublagem, né? A gente vai falar sobre dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo, né? Tem bastante elogios e tal. O pessoal faz um ótimo trabalho, realmente. E comigo aqui está o Arthur.
Ô, o preço do queijo tá caro, hein? Opa, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
E também comigo está o Cauã.
Olá, galerinha. Aqui é o Gameplays.
E a gente tem uma convidada muito especial aqui. Ela é dubladora e provavelmente vocês já ouviram a voz dela em algum lugar que não tem como não ter ouvido. Aqui com a gente tá a Mel Garcia.
Oi, tudo bem?
E aí, Mel, tudo bem?
Tudo, e você?
A gente tá bem também. É, a gente queria agradecer novamente por você ter separado um tempo aí pra gente. A gente tava aqui pensando, o Cauã tem uma pergunta pra te fazer.
Tá bem.
Uma coisa que eu sempre quis perguntar pra qualquer dublador. Você assiste filme dublado ou no idioma original?
Eu faço as duas coisas. É meu trabalho, né? Eu preciso assistir porque é meu trabalho. Sou diretora de casting também, então sem preconceitos eu assisto as duas coisas.
Ah, que legal, pra ter mais referência, né? Do, por exemplo, sotaque, o tempo de voz assim, né?
É, eu preciso saber quem é que tá no mercado, quem tá fazendo um bom trabalho, então eu assisto.
Ah, que legal.
É, porque tem muito preconceito dos próprios brasileiros. Mesmo a dublagem brasileira sendo elogiada mundo afora, muita gente acha, ah, eu não vou ver dublado. E, na verdade, a gente tinha que valorizar isso, né?
É, na verdade, as pesquisas mostram que mais se consome produtos dublados do que outra coisa. Então, esse papo de que as pessoas não gostam e tal, já tá na hora da gente entender que não é isso mais. Isso já foi, isso já aconteceu por um bom tempo. E agora, as pesquisas mostram que as maiores bilheterias dos filmes são nas salas que tem as cópias dubladas. Então, e a TV... O vídeo on demand dá a opção de você assistir do jeito que você quiser, né? Então, essa história de não assisto dublado e tal, a escolha é sua, cara. Você assiste ou não assiste e seja feliz. É só importante ressaltar que a dublagem ajuda na democratização do conteúdo e é importantíssimo.
Você começou em 97, não foi?
Foi.
O primeiro papel que você fez e como você conseguiu ele?
Ah, eu fazia estágio, né, que antigamente era assim que se começava, e era uma série da Disney chamada Ana Pimentinha, e eu tava assistindo as gravações, e aí o diretor falou, olha, vai aparecer uma personagem que fala pouco aqui, eu vou te colocar pra fazer, e foi assim, eu fui e fiz, e ficou horrível, mas que bom que eles insistiram em mim, e foi assim.
É, depois disso, depois desse início, você sonhava em ser dubladora?
Não.
Essa foi sua primeira opção?
Não, eu sonhava em ser atriz, né? Que é a função, que todo dublador é ator, tem que ser ator. E o meu sonho era trabalhar como atriz todos os dias da minha vida, e isso eu resolvi, realizei. A dublagem me proporcionou isso. Por muito tempo, eu hoje não trabalho mais quase com dublagem como artista de voz, mas por muito tempo eu trabalhei todos os dias com dublagem.
Como que é? Você é estranho você ouvir a voz do personagem ser você? Como é que é a sensação? Que eu acho que eu ficaria meio confuso, tipo, olha, minha voz tá dentro de um jogo, de um filme, como é que é a sensação?
É, no começo é muito esquisito mesmo, porque você ouve a voz que as pessoas estão acostumadas a ouvir quando você fala, né? A gente, quando fala, ouve a nossa voz dentro da nossa cabeça. Quando você ouve sua voz gravada, você tá ouvindo exatamente igual as outras pessoas ouvem. E aí isso é muito esquisito.
É muito.
É esquisito, mas depois você se acostuma, né? Depois vira parte do trabalho ouvir sua voz. Eu costumo gravar ouvindo meu retorno, então, para entender o que eu preciso fazer pro microfone. Então, a gente acaba acostumando.
Ah, legal. E você falou da parte de ouvir sua voz para ter uma referência melhor e melhorar. Você faz algum... Como é que funciona? Tem algum treino... pré-treino pra voz? Você aquece? Como é que funciona?
Ah, eu deveria aquecer, sim. Tem muito tempo que não aqueço, mas é importante trabalhar sempre com o aparelho vocal fonador, né? Uhum. Aquecido para você não se machucar. Se eu vou gravar um game, com certeza eu aqueço.
Ah, é porque o pessoal é muito... Por exemplo, você fez a personagem Riven, né? Do League of Legends. E ela tem uma particularidade que ela tem uma voz muito... Como é que eu posso dizer? Não é pesada, mas ela bota muita emoção na voz. Eu achei incrível aquela dublagem.
Então, é importante dizer que jogos não são dublados. Eles têm localização. O processo de gravação de jogos é muito diferente do que é o da dublagem. Uhum. Tem nome diferente. Então, eu não sou a dubladora da Riven. Eu sou voz da Riven em português brasileiro, mas o processo de game não é dublagem. Mas eu saí dessa gravação com a garganta estourando. Terminei a gravação da última leva da Riven e fiz... até que eu segurei bem, viu?
Nossa,
ficou incrível. Esse canto, essas 4 horas falando com voz grave, meia hora no carro, eu já tava com a garganta pulsando e falando, nossa. Pode dizer.
Ah, tá. Não, eu só ia dar um adendo aqui. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que dizem que a Riven é uma das personagens melhores que foi dublada no LoL.
Então, não foi dublado, né? Foi gravado em português brasileiro. Dublado não é o termo certo.
Vamos Entendi. Falar, tem a melhor voz original?
Não, a voz original é americana, né? É uma atriz americana. É que o processo não se chama dublagem mesmo. Uhum. A dublagem é o primo famoso. Uhum. Mas é diferente gravar jogo, gravar dublagem, gravar voz original.
É que a gente não usa... Assim, até desculpa às vezes a gente usar o termo errado, mas é que a gente gosta do personagem em si e a voz a gente acaba pegando um certo... A gente acaba pegando um certo apreço pela voz, né? Tipo, a gente gosta de ouvir tua voz ali. Então a gente usava o termo dublagem mesmo por achar que era assim que se tratava.
Não. Mas se vocês quiserem usar... ao invés do verbo dublar, pode ser gravar. Isso resolve.
Beleza. Mais simples.
Isso resolve, exatamente. Ao invés de dublador, dubladora, dá pra chamar de voz. Porque as duas coisas estão certas. Você não, é uma parte técnica, assim. Uhum. Eu sou voz em português brasileiro dela, assim como tem uma voz em francês, eu imagino. E tanto faz qual é o processo técnico que a gente teve que fazer pra ser voz dessas personagens nessas línguas, assim. Porque é um trabalho bem feito, vale tanto quanto o original. Sim. É tão bacana quanto o original. Então, enfim, eu sou a chata dos termos mesmo, desculpa.
Tá certo, não. Bom pra educar a gente já, que a gente não sabe. É muito legal aprender isso.
Eu ia te perguntar uma coisa. Eu vou tomar cuidado no termo, desculpa, mas eu vou... como que é você ser, por exemplo, você fazer a voz de um personagem como a Videl, por exemplo, ou fazer a voz original, porque você é a voz original da vovó Juju, né?
Sim.
Então, como que é? Você tem um pouco mais de liberdade pra deixar um pouco mais de você no personagem? Você tem essa autonomia pra improvisar ou falar, gente, eu acho que isso aqui ficaria legal nesse personagem, ou você tem que seguir à risca o que tá escrito ali e não tem como dar uma improvisada?
Quando a gente tá gravando dublagem, já tem um original criado. E a dublagem não se presta a fazer uma obra nova. A gente precisa estar em função da obra que já existe. Então, eu preciso fazer com que a Videl, por exemplo, vibre dentro de mim e seja verdadeira para passar ela para português brasileiro dentro do que eu ouvi que a original faz, que a japonesa fez. A última vez que eu dublei a Videl, a gente ouviu o japonês. Então eu preciso isso, entender o que, que ela fez em japonês e fazer isso passar pelo meu filtro. Agora, é importante que eu seja fiel ao que já foi criado. A minha função ali é bem técnica e eu preciso ser sensível e para conseguir fazer com que pareça que ela fale português desde sempre. Agora, com voz original, você tá criando tudo do zero. Então, eu tenho a mesma liberdade que a atriz de voz da Videl teve, eu tenho para fazer pro irmão Jorel. E aí, quem faz a dublagem do irmão Jorel em outra língua, deve levar em consideração tudo que eu fiz pra fazer a vovó Juju.
Entendi.
Porque é importante que os personagens se mantenham a mesma coisa. Então, quando eu ouço a Riven, eu preciso entender que a Riven já foi criada por outra artista de voz. Sim. E aquilo foi dirigido por um criador que fez a concepção do personagem e tal. A minha função, de fato, é só fazer aquilo, falar outro idioma.
Daí que vem o trabalho que você precisa ser atriz também, porque você precisa sentir e interpretar o personagem, né?
Sim.
Você precisa assumir o papel dele. Não que você não tenha que fazer isso, por exemplo, nos personagens que você faz no Irmão do Jorel.
Né? Ah, você tem também.
Mas já vem com um background ali que você tem que ser fiel, né?
Sim, é uma diferença técnica. E quando a voz do personagem é boa, tanto faz que tipo de trabalho que o artista fez ali. Mas a gente, no Brasil, foi colonizado, né, por cultura americana e tudo era dublado. Então, é muito comum que as pessoas achem que tudo é dublado. Então, a dublagem virou mesmo o prêmio famoso. E só que coloca o artista de voz num lugar ali onde ele só tá... Se você chama ele de dublador de uma coisa, óbvio, ele fez a função de dublar. Por exemplo, eu fiz a função de dublar a Demi Lovato, ou a Videl. Mas se você diz que eu sou a voz da Videl, você prestigia mais o trabalho que a gente teve do que... Quando você diz que é dublar, que você está sempre colocando em função de outro.
É, tanto que o termo em inglês é voice actor e voice actress, né?
É, sim. Usa voice artist, ou voice actor, ou voice actresses. Mas muitas vezes esse termo é traduzido erroneamente para dublador.
É, eu acho que é por isso que a gente chama o tempo inteiro de dublagem, porque os caras tratam a gente de um jeito simplório, parece, e aí... Eles não vão lá, porque... Mas seria muito melhor falar se ator de voz, né?
Pois é.
Queria perguntar, você sente mais dificuldade quando você vai fazer a voz de um personagem que a voz dele em original é inglês, ou mais dificuldade quando a voz original é em japonês, por exemplo?
Ah, dificuldade... quando eu não falo o idioma é um pouquinho mais difícil, porque eu não sei muito bem as palavras. E não sei muito bem como me orientar no texto com relação às pausas que eles fazem naturalmente. Então, acho que em japonês é mais difícil.
Qual foi o primeiro personagem, assim, que foi de um anime japonês que você fez?
Foi Oh My Goddess, que eu fiz a Scud. Em japonês eles diziam Skurudo-san e eu não achava nunca a minha deixa, porque às vezes a deixa era Skuld e eles diziam Skurudo-san e eu não ouvia Skuld e não entrava nunca.
Eu queria saber, eu tava vendo aqui, eu acho, não sei se isso, o quanto isso te irrita, mas seria possível fazer a vovó Juju cantando Demi Lovato?
Acho que não, eu preciso de autorização de muita gente pra isso.
Ah, tem isso, né?
Uhum.
Tudo bem. Ah, tudo bem, não tem problema. Mas no meu coração eu vou imaginar ela cantando. A frase do abacate você consegue falar?
Abacate. Abacate, bem, pra ficar o cabelo bonito.
Ganhei um dia. Posso ir embora já.
Desculpa, eu sou muito fã da vovó Juju, de verdade. Pra mim, a melhor pessoa, então.
Vovó Juju é a melhor pessoa, de fato.
Tipo, você não pode fazer a voz de um personagem específico em qualquer lugar, né?
Não, isso a gente assina contrato pra qualquer distribuidora, pra qualquer personagem. Que a gente não tem direito sobre os personagens que faz. A gente não é proprietário dos personagens.
Então isso é geral, isso não é específico de ninguém. Eu achei que isso não era um contrato com quem a gente contratou pra aquela voz, entendeu?
Não, todos os contratos você não pode fazer nada. Inclusive, eu não posso fazer nada da Riven. Tá escrito no meu contrato. Eu não posso fazer nada de absolutamente nada sem autorização. Eu participei agora de um projeto social para arrecadar fundos para artistas de dublagem na pandemia. E aí a gente, as pessoas faziam doações e os artistas mandavam áudios das personagens que as pessoas pediam. E eu tive autorização da Riot para fazer a Riven e do Cartoon para fazer os personagens do Irmão de Jor-El. É um negócio meio sério. É propriedade intelectual de outra pessoa, a gente não pode fazer.
Imagina que louco você ser processado por você só usar a tua voz com... não deixa de ser tua voz, né? Apesar de ser a voz do personagem. Deve ser uma coisa meio...
mas aí o personagem não é meu, é criação coletiva de várias outras pessoas. É o tipo de coisa que é parte do trabalho.
Nossa, bem curioso isso. Eu jamais ia imaginar. Eu achei que isso não, essa cláusula não existiria, mas também, né?
Existe, é bem séria. Assim como é que a gente não pode falar nada sobre os projetos que a gente tá gravando.
Isso eu já imaginava já.
Ô, Mel, tem alguma diferença entre fazer uma gravação pra um jogo e gravação pra um filme ou série?
Sim, muita. A técnica de gravar jogo é completamente diferente, porque depende de que tipo de cena você tá gravando. O jogo vai sempre trucidar a sua voz, você vai gritar pra caralho. A menos que você esteja gravando um jogo pré-escolar, pra aprender, ensinar crianças a falarem. Mas vai ter grito, vai ter, enfim. Os filmes você, de alguma forma, acaba acompanhando um pouco a linha do personagem que você tá fazendo, né? Se você tá fazendo um protagonista e tal. No jogo a gente grava sem ter a menor ideia de quem falou antes, o que falou antes, em que cena a gente tá. Na verdade, eu gravei um jogo para os Estados Unidos e aí eu sabia um pouco mais, porque aí eu gravei voz original. E aí eu sabia qual era a cena, o diretor fez comigo, me dando as deixas para que eu pudesse falar de acordo com a situação. Mas a gente grava a localização, as nossas falas é um monte de fala numa tabela de Excel. E você fala.
Entendi.
Nossa. E vezes tem indicação de mais ou menos o que tá acontecendo, e às vezes não. Então tem que ser meio na mediunidade. Você ouve ali o que tem ouve o que tem em inglês e faz.
E você precisava regravar quantas vezes possível até se acertar aquela voz que, no caso, o diretor de voz que ficaria com você.
Aí tem especificações técnicas, assim. O áudio tem que ter exatamente o mesmo tamanho.
Nossa.
Tem umas coisas meio esquisitas de precisar prestar atenção. E junto com isso, tem que ter boa interpretação, a mesma interpretação da personagem. Tá? Parece que é fácil, mas é complicadinho.
É bem frenético, como você diz. Eu acompanhava muito o estúdio de dublagem do jogo Grand Chase. E era uma gritaria atrás da outra no estúdio toda hora. E eu regravava várias vezes o pessoal lá. E é bem como você falou, é bastante... Regravava até conseguir. E você já fez um personagem de Grand Chase também, não fez?
Eu não lembro, pode ser que sim.
Eu vi sobre você fez uma rainha de Serginho de Grand Chase. Provavelmente ela aparece pouco, porque ela só em... A voz dela, se eu não me engano, aparece somente em missões mesmo do jogo.
Ah, bom, se tá escrito que fui eu, se tem crédito, deve ter sido. eu não lembro. Eu acho que eu gravei, sim, alguma coisa pro Grand Chase. Mas eu realmente não lembro. Porque a gente grava muita coisa.
Eu imagino.
Eu ia te perguntar, que nem você falou que força muito quando você vai gravar um jogo, né? A pré-gravação tá certo, né?
Sim, sim.
A pré-gravação da voz, por exemplo, vocês ficam algum tempo sem falar, vocês não falam muito? Porque eu acho que, eu não sei se músico tem isso de às vezes não falar antes, certo tipo de alimento, tem alguma coisa que você não pode tomar?
Sempre não é recomendado comer nada gorduroso, comer chocolate... Ou, sei lá, biscoito de polvilho, porque isso vai secar a tua boca. O polvilho vai secar a tua boca e você vai ficar fazendo... durante a gravação. Isso, esse tipo de som não pode ter. E chocolate engordura as pregas vocais, então você também não vai, não vai soar bom. Agora, ficar de repouso, eu só fico quando eu tô, de fato, com dor de garganta e tal. Eu tenho uma filha pequena, não tem como ficar de repouso vocal. O lance é que quando eu sei que eu vou gravar um jogo, eu vou aquecendo para tentar me machucar o mínimo possível. Ou quando eu vou gravar algum desenho que eu sei que eu vou... que pode ser que eu me estrepe. Tiveram alguns episódios do Irmão de Jor-El que eu gravava... Eu fiz uma meia... meia sozinha, chama. Que é um pé de meia mesmo. E ela era muito revoltada. E ela só berrava. E aí a gente gravou esse episódio num dia... Sei lá, o primeiro dia da semana que ia fazer uma... maratona de gravações de 5 dias na semana gravando. No primeiro dia eu gravei essa meia, berrei pra caramba nos outros dias todos. A Catarina tava rouca. Porque eu tinha feito essa meia e fiquei sem voz. E aí a Lara até que segurava a onda, a vovó Juju segurava a onda pelo lugar que colocava a voz. Mas a Ana Catarina ficou rouca. E daí quando ficou animado, eu regravei pra não ficar rouca, exatamente, porque eu falei, faz uns episódios que eu gravei depois da meia.
Você acha que o mercado mudou muito desde quando você começou?
Especificamente de dublagem, aí falando só de versão brasileira, falando de projetos internacionais que tem versão em português brasileiro, eu acho que não mudou muito, não. O que vem acontecendo hoje, graças a Deus, é uma demanda por legitimidade e representatividade no mercado. Então, tem sido cada vez mais importante a representatividade mesmo de classe dos atores pretos estarem envolvidos com projetos que falam sobre isso, que falam sobre movimento negro. E isso é uma coisa importantíssima de acontecer. Então, isso eu vejo acontecendo, mas acho que acontece porque a dublagem entrou num lugar tão importante para o público que é importante também fazer esse tipo de ação,
afirmação.
Esse tipo de afirmação nessa parte dos produtos mesmo, né?
E você acha que o público começou a ir atrás dos dubladores e reconhecer os artistas de voz, desculpa, mas agora ou sempre foi assim?
E tem uma outra coisa, completando aquilo que eu tava falando sobre a outra pergunta da mudança, é que eu acho que existe um movimento por conta da tecnologia que a gente começou a usar, que começou a deixar as pessoas e o processo todo muito diferente, muito mais rápido, e empobreceu demais o quanto os artistas se contribuíam uns com os outros, porque a gente tinha a possibilidade antes de assistir outras pessoas trabalhando, e às vezes a gente até trabalhava um com o outro, assim, mais de duas pessoas no estúdio para gravar coisas pequenas, então a gente via um ao outro trabalhar, assim. Isso é muito enriquecedor. Hoje em dia já não se pode mais fazer isso por causa dos contratos de confidencialidade e pela automatização do processo mesmo, ficando cada vez mais tecnológico. Agora, ainda mais, porque a gente, em pandemia, os projetos têm sido gravados cada um na sua casa. E especificamente para dublagem, é uma pessoa por vez. Então é muito difícil a gente ter o contato enriquecedor que tem com o trabalho de outras pessoas, que é muito diferente, por exemplo, de voz original, que a gente está gravando cada um da sua casa, mas numa sala de Zoom, todo mundo junto, por exemplo. Agora, sobre o que você falou sobre o reconhecimento de fãs, desde dos Cavaleiros do Zodíaco, as pessoas começaram a se interessar por quem faziam as vozes. Então, agora, é muito doido, porque ao mesmo tempo que não é uma coisa nova, o interesse por quem são as vozes... algumas pessoas acham que eu sou famosa e outras pessoas acham que não. Então, assim, eu tenho uma vida normal, ninguém me reconhecia na rua, não, isso não acontecia. Às vezes o que acontecia era de alguém, eu falar com alguém e falar, nossa, você parece alguém que eu conheço. E eu sabia que, na verdade, a pessoa estava reconhecendo minha voz, que tem mil caras, né?
E as pessoas, em eventos, elas te pedem para fazer qual personagem mais vezes?
Hoje em dia, a vovó Juju. A vovó Juju é unanimidade.
E você tá bastante nesse meio? Tipo, por exemplo, evento de anime, de eventos geek, você vai, frequenta bastante?
Ah, eu cheguei aí com bastante frequência. O ano passado eu cheguei a... A gente teve um painel, né? Teve um show do Irmão de Jor-El. O ano passado e o ano retrasado também fui. Enfim, eu vou sempre que sou convidada. Agora, em pandemia, é dificílimo, né?
É como tá complicado pra todo mundo essa pandemia.
De certo, de fazer qualquer coisa.
Aqui na nossa cidade, quando vem o dublador pro evento, é a atração principal. Todo mundo adora.
É, eu já fui a bastante eventos, sim.
Uhum. A nossa cidade chama Votuporanga, tá? Se você já veio, eu tenho certeza que você lembra do nome, porque não tem como você...
É, Votuporanga é o nome de uma rua em São Paulo também.
Ah, sério? Que legal!
É.
Nossa, eu não sabia disso, não.
Então, acho que é na Lapa, se não me engano.
Que louco!
Pergunta pessoal, assim, não vou perguntar teu CPF, mas eu posso fazer uma pergunta pessoal, assim, porque... Tá, se você não puder, você fala, não tem autorização no meu contrato.
Tá bom.
Seria sobre seu marido.
Sim.
Ele é o Alfredo Rolo, que é dublador?
Sim, sim.
Então, caramba, você tá casada com o Vegeta.
Não, eu tô casada com o Alfredo Rolo.
Ah, sim.
Não é com o Edita, nem com o Lúcifer, é com o Alfredo mesmo.
Então, eu ia te perguntar, porque, nossa, o Lúcifer é um personagem que eu gosto bastante, então eu achei que... Eu ia perguntar dele, porque, assim, a comunidade, né, de atores, de voz, o termo correto...
Tá tudo certo.
A comunidade é bastante próxima, porque eu vejo assim, muitas das séries, dos jogos e dos filmes que você participou, ele também fez algum outro personagem, que não seja do mesmo núcleo, mas fez assim, a comunidade...
É muito pequena.
É muito pequena?
É, a gente tá falando de... Se a gente falar só de dublagem, a gente deve estar falando, em São Paulo, deve estar falando de no máximo uns 230 artistas. É pequeno. Nem todos fazem os personagens protagonistas e tal. Então, é pequeno.
Então, não é mais questão de uma agência, por exemplo, que costuma pegar bastante. É porque realmente ela é pequena, a comunidade mesmo.
A comunidade é pequena, é. E aí você trabalha sempre com os mesmos estúdios. Então, as pessoas conhecem o seu trabalho.
E há como mudar isso? Ter mais artistas de voz? Formar-se mais artistas de voz?
Tem que entender o quanto tem demanda, né? Eu acho que é bacana a gente diversificar, mas eu acho que é importante também que muita gente que já deu a vida pela luta de classe para os artistas de dublagem, que continuem a trabalhar. É importante que entre gente nova, sim, muito importante, mas acho que é importante entender a demanda de novos talentos, sabe? A oferta e procura precisa ser um namoro bom. Não dá pra ser nem muito lá, nem muito cá.
Certo. E você dá aula sobre dublagem? É isso?
Não, não dou aula de dublagem. Eu dou aula de voz pra animação original. E eu tenho hoje... Tenho agenda aberta para aula particular, enfim, para quem quer saber de mercado, entender qualquer coisa, começar um trabalho com interpretação de texto. Enfim, as pessoas marcam aula particular comigo por assuntos variados, às vezes é só para saber consultoria de mercado mesmo, ou para pensar um treinamento, para ter um pensamento estratégico sobre o que fazer para de fato começar uma carreira com isso, ou começar a trabalhar texto, para montar uma demo. Então eu faço aulas particulares, que aí cada um escolhe seu tema, e também tenho um clube do livro que eu leio toda semana algum livro que tenha a ver com criatividade e animação com um grupo de artistas de voz que se formou e a gente discute e é sempre muito gostoso.
Mel, você falou das suas dublagens aí, sobre jogo, sobre filme. E, por exemplo, você não é a dubladora da Hermione dos filmes, mas você já fez dublagem para Hermione em jogo. Qual que é a diferença disso? Você tem que pegar a fala dela do filme e estudar? Como é que funciona isso?
Primeiro é importante dizer que eu não fiz a dublagem do jogo do Harry Potter, é localização. E eu gravei a voz da Hermione, sim, nos jogos do Harry Potter. Meu processo foi ler os livros e pensar na Hermione. Quando eu comecei a fazer, eu já sabia que eu ia fazer os jogos, então eu lia e pensava sobre isso.
Uhum.
E estudando, né? Assisti aos filmes, mas eu não fiz a pesquisa para fazer voice match da atriz que faz ela no Rio, que eu não sei o nome dela, mas é incrível o trabalho dessa menina. Então, meu processo foi esse, foi estudar a personagem pelos livros e usar de referência o que a artista americana ou britânica, não sei se ela era americana ou se era britânica, fazia no jogo, em inglês, que eu ouvia.
Entendi, no caso. Então, você tem que pegar bastante referência da personagem antes de fazer.
Sim.
Eu ia falar também sobre a Riven, porque eu lembrei que ela tem uma skin que ela muda totalmente o que ela é. Ela é uma humana, que ela é exilada, e ela tem uma skin que ela é, por exemplo, como se fosse um anjo, que é a skin emissária da luz. Uhum. Como é que faz pra fazer essa gravação? Você tem que mudar a personagem, mas ser ela ao mesmo tempo? Como é que funciona isso?
A gente gravou pensando que tinha que fazer coisas diferentes. Então, eu não sabia que ela tinha virado um anjo, na verdade. Se eu soubesse, eu teria feito coisas diferentes. Mas eu sabia que ela estava renovada. E tem um diretor de voz que vai ajudando a cuidar disso. Então, em alguns momentos, eu mantinha ela como era a Riven já tradicionalmente. E ele me pedia para fazer diferente exatamente por causa das mudanças.
Ah, entendi, que deu pra ver que deu uma boa mudança na voz. Ficou. Mesmo você não. Acho que ajuda também a caracterização do personagem, porque eu achei que ficou bem, vamos dizer, angelical. Só que ela é ao mesmo tempo angelical, ela é. Não é sádica, mas ela é bem mais violenta nas frases também.
Uhum, é.
Ô, Mel, eu queria te perguntar uma coisa, é mais sobre gosto agora. Assim, você já participou, você tá inserida no meio geek de jogos e tudo mais, mas você já tinha um interesse nisso antes de você entrar pra fazer as vozes?
Olha, o maior interesse que eu tenho é de ser voz pra animação. Eu sou realmente louca por ser voz de desenho animado. Eu não jogo, eu jogava quando eu era criança, que eu jogava Mario. Eu acho que gosta do meu trabalho pelo meu comprometimento com o personagem. E acho que é por isso que é bacana. E tento pensar, se eu estivesse jogando o jogo, como é que eu ia gostar de ouvir. Eu lembro que quando eu gravei a Hermione, por exemplo, eu queria que... A minha sensação era que seria importante que eles, cada vez que ouvissem a Hermione reclamar de alguma coisa, achassem ela mais chata da paróquia. Deu certo. Teve um amigo que jogava, ele falava, eu não te suporto quando eu tô jogando. Então, aí eu fiquei feliz.
Pelo menos você conseguiu, né, o que você queria, né?
Cumpriu o objetivo.
Você, Melissa, você quer deixar algum recado final para os seus fãs ou as pessoas que estão ouvindo o podcast?
Eu acho que a coisa mais importante de dizer para as pessoas agora, né, no Brasil todo, é de refletir sobre as escolhas políticas que a gente faz. A gente acha que esse é um assunto que é muito, muito longe da gente, que a gente não pode fazer nada e tal, mas votar com raiva pode foder todo mundo. Acho que é isso que eu queria dizer, assim. Sejam conscientes politicamente. A vida de muita gente no Brasil depende do voto que a gente faz. E sejam conscientes também com relação à pandemia agora, né? estamos vivendo as trevas, e eu vejo que o Brasil está vivendo um pedaço da história terrível. Eu espero que fique tudo bem.
É, nós todos esperamos aqui. Mel, você quer deixar só arroba, uns contatos pro pessoal acompanhar você nas redes sociais?
O meu Instagram é @melkgarcia. E lá tem o link do meu Linktree do Instagram, tem todos os cursos que eu tenho, os clubes do livro, o link para marcar aula particular. É só me seguir por ali. Eu também tenho uma página no Facebook que chama @vozdedesenho. É isso, eu fico feliz de trocar ideia por lá.
Mel, muito obrigado, viu?
Imagina, queridos.
Vocês também aí.
Beijo, tchau.
Então, pessoal, com esse recadinho aí, presta atenção em quem vocês vão votar aí, vamos votar consciente quando for votar. E é isso aí. Agora, para finalizar aqui, a gente queria agradecer o pessoal do Podcasters Unidos, que tá sempre falando da gente lá, a gente sempre posta nos stories do Instagram para divulgar todo mundo. Tem bastante gente legal lá, tem podcasts de todos os estilos. E a gente sempre recomenda aqui o Casal Flix, que é de um casal de amigos meus, o Felipe e a Ana. Então, corre lá, escuta eles também, que eles são muito, muito gente boa e o podcast deles é muito bom. Arthur, você quer deixar um recadinho final aí?
Tudo que está quebrado pode ser reforjado.
Cauã?
O inverno tá chegando.
não sei aonde. Então é isso, gente. Obrigado aí por quem ouviu a gente e até o próximo episódio.
Tchau!
Tá gravando? Fala, seus PNC! Obrigado por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!